Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é alimentação e sustentabilidade. Entenda a importância dos alimentos orgânicos para a agricultura e os agricultores, quanto para a qualidade da segurança alimentar da população. Hoje, você confere a segunda parte da entrevista especial com o produtor e integrante da Associação Feira Ecológica de Caxias do Sul, Rafael Ribeiro, sobre o assunto. Em 2026, a Feira Ecológica está celebrando 28 anos de presença na comunidade.
Se a gente for olhar hoje, tá, o preço dos alimentos na feira e o preço dos alimentos convencionais, não vou nem comparar com alimento orgânico, tá? Mas o preço dos alimentos convencionais nos supermercados, dependendo, claro, se você for lá naquele dia, né, naquele super atacadão, no dia da feira, que é o dia mais barato, que tem mais desconto, provavelmente o alimento no supermercado vai estar mais barato. Mas muitas vezes o alimento na feira ecológica, o alimento orgânico, agroecológico, é mais barato do que no supermercado. E existe esse mito, né, que serve muito mais ao interesse de quem não quer que as pessoas vão para as feiras, sabe? Não quer que as pessoas estejam na feira privilegiando os agricultores, né? O papel das famílias de produzir, né, e trazer o alimento para a cidade, ele tá sendo cumprido. Mas também a população da cidade, ela tem que, vamos dizer assim, retornar aquele hábito da avó, né? Daquele hábito de ir na feira, de se organizar, de privilegiar esse momento, assim, privilegiar a sua saúde também, de se organizar, estar lá naquele momento, porque existem muitos alimentos que têm uma, assim, uma facilidade de acesso muito grande na feira, com um preço muito bom. E, além disso, assim, né, como tu mesmo chamou atenção para esses alimentos da sua subdiversidade, as punks, tudo isso, a feira ela oferece uma amplitude, de uma variedade muito grande de alimentos, né, para a gente sair dessa monotonia alimentar, né, que existe hoje, né, que a gente acaba comendo sempre a mesma coisa, né. É, eu adoro alface, tomate, repolho, essas coisas, tá lá na feira também, sabe, mas que a gente possa ampliar o nosso repertório alimentar, né, a nossa, né, dar novas experiências para nossa língua, né, deixar fazer, sentir novos sabores, né, e experimentar novas coisas. Então, eu acho que, assim, não é porque eu sou feirante que eu falo isso, porque eu também frequento feiras em outros lugares, quando eu não estou aqui, quando eu estou viajando, eu também procuro frequentar as feiras nas outras cidades onde eu vou, e são espaços muito, muito diferenciados, assim, do mercado tradicional, né, de comercialização de alimentos. Então, talvez seja uma cultura que a gente precisa retomar, né, e algo que a gente está procurando também reforçar, né, com esse trabalho, até, e que está conectado àquilo que eu te falei, de que a feira ecológica, ela já foi até maior, sabe, e hoje a gente percebe, assim, aqueles feirantes antigos mesmo, assim, alguns que estão ali desde a fundação, né, como tu citou, a família Rossi, as famílias Tondello, né, que são três famílias Tondello que estão ali, o Branquier também, que são, e essas famílias percebem, né, como diminuiu, né, mas diminuiu por causa de por muitas questões culturais, né. Claro, existe a questão, às vezes, a pessoa não tem dinheiro para comprar um alimento, tal, isso a gente sabe que tem muitas questões econômicas envolvidas hoje na vida da cidade, redução do poder de compra das pessoas nos últimos anos, mas também tem questões culturais muito relevantes que a gente precisa ultrapassar, né, quando a gente quer falar de saúde, né? Hoje, quando a gente vai falar de saúde, nutrição, tem muita aquela coisa, proteína, 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 né? Muita coisa que está na moda, né? E, na minha visão, eu acho que é o mais importante é a gente conseguir comer um alimento bem equilibrado, um alimento que seja rico em nutrientes, né? E, Teto, me desculpa se eu estiver falando muito, tá, Beverly? Mas, assim, Uma questão que eu quero chamar a atenção para essa questão da nutrição, que foi uma descoberta que eu fiz também quando conforme eu fiz esse movimento de ir para o campo, e depois quando a gente percebe isso, passa a ser uma coisa óbvia, né? É que uma planta, ela só vai ter nela os nutrientes porque a planta se alimenta do sol e do solo. Então, se não existe um nutriente no solo, essa planta não vai conseguir também ter aquele nutriente para que depois, quando a gente consumir a planta, né, enfim, a gente possa se nutrir, né, daqueles minerais, enfim. Então, a gente precisa buscar consumir alimentos que sejam produzidos em sistemas produtivos equilibrados, né, e que busquem a saúde daquele cultivo, né, e não só esses assim, aquela comida que enche barriga, vamos dizer assim, né? Aquela comida que, ah, tá, tô me sentindo satisfeito, né? Tá, mas qual é a nutrição realmente que a gente tá colocando para dentro do nosso corpo, né? Que tipo de saúde a gente está promovendo para a gente?
São 28 anos, né? A gente precisa entender se o papel, a relevância, não só celebrar uma data como a gente por vezes faz de forma vazia. A gente precisa entender e talvez esse protagonismo venha deste entendimento. Rafael, eu tenho duas perguntas ainda para ti durante essa entrevista. Uma delas tem a ver com essa. Em 28 anos, como eu disse, muita coisa aconteceu. E na história recente, duas grandes situações históricas aconteceram e que talvez a feira ecológica se enquadre em uma leitura, né, de mundo a partir dos fatos. Pandemia, né? Na pandemia, todo mundo entendeu que precisava ser dono da própria saúde, né? Que um organismo com imunidade fazia toda a diferença, que aquilo que você faz todos os dias, que você come todos os dias, é um diferencial para quando você fica doente, por exemplo, né? Tem muitas pessoas que vão fazer uma cirurgia, que vão fazer tratamento de câncer e esquecem de nutrição. Fazem o resto tudo, esquecem de nutrição. Então, foi um momento diferente, né? E de outra feita, as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, mais recente ainda, que também revelaram à população como é bom a gente comer uma verdurinha fresca, né? O quanto faltou disso, porque a agricultura foi assolada e a gente não tinha tanto aquele acesso, aquela fartura como a gente tinha antes, e a gente sentiu como é bom, né? Como faz falta. Então, nesses dois momentos, e a feira ecológica como um espaço, né, que contribui para essas duas formas de olhar o mundo.
Ah, com certeza, né? Porque a pandemia foi até aquele momento que todo mundo voltou a cozinhar em casa, né? Todo mundo voltou a, embora os restaurantes também estivessem funcionando aí com teleentrega e tudo mais, mas todo mundo voltou a cozinhar em casa e buscar essa, se falando muito, né? Nessa questão de imunidade, da reconexão com o alimento, né? Então, acho que foi um momento muito difícil, vamos dizer assim. Mas também de uma certa conexão com quem nós somos, né, enquanto pessoas, né, com a nossa humanidade, com as nossas fragilidades e com aquilo que é essencial na nossa vida, né, que é a alimentação, né, que é algo que a gente faz todos os dias. Então, eu acho que teve esse a pandemia teve esse chamado de atenção, né? Claro que depois, assim, conforme a pandemia passa, também a vida muitas vezes volta a ser como ela era antes, né? Essa vida muito apressada, e a gente nem sempre consegue fazer aquilo que gostaria, né? A gente vê que as pessoas também têm uma vida muito corrida. Mas talvez o chamado da feira ecológica, né? Talvez a feira ecológica seja esse ponto, essa âncora, assim, né? De lembrar a cidade, né? De que é importante, né, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa nutrição, né, a partir daquilo que a gente mais faz, né, que é se alimentar, né, não só através, eu não sou contra medicação nem nada, eu acho que as pessoas, né, tá aí, tem algumas coisas que estão aí para ajudar a gente, mas eu acho que a gente tem que lembrar o que é realmente importante e a partir disso a gente conseguir se cuidar e tomar boas decisões que vão ajudar a gente a ter uma vida melhor, né? Uma vida mais saudável, né? Eu penso agora, eu tenho filho pequeno, né? Fico pensando, pô, eu quero viver muitos anos, né? Agora não só quero, agora eu preciso viver muitos anos também para poder criar meu filho, né? Então, existe uma questão até de uma autorresponsabilidade, assim, com quem, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, né? Para que a gente se cuide realmente e possa manter a nossa saúde, né, da melhor forma possível. E em relação às enchentes, foi muito claro, assim, que o impacto das enchentes, é claro que, por exemplo, nós tivemos ali 30 dias praticamente sem sol, né? Então a feira, mesmo os agricultores da feira ecológica, eles também sofreram várias perdas, tudo, mas ficou muito claro também a resiliência, né, dos sistemas produtivos agroecológicos em relação a sistemas produtivos convencionais, né? Então, essa questão da capacidade de recuperação do solo, da capacidade de recuperação da produção nas propriedades, a quem tinha ali uma cultura de trabalho agroecológico, um solo bem preservado, né, com matéria orgânica, com micro-organismos, né, essas propriedades tiveram uma recuperação muito mais tranquila, né? Eu também acompanhei, por outros trabalhos que eu faço, acompanhei uma série de famílias que sofreram muito e que a gente vê que tem muita gente que ainda tá tentando se recuperar, né? Porque trabalham muitas vezes com sistemas produtivos que são muito pouco resilientes ao clima, né? Que eles são, assim, a gente fica buscando, às vezes, ali uma produtividade máxima, assim, né? É como se a gente estivesse andando com um carro sempre a 7 mil giros, sabe? Acelerando no todo, mas quando acontece qualquer coisinha, ele vai para o espaço, daí tem que praticamente jogar fora e começar a construir outro, né? Então, os sistemas de produção, né, agroecológicos, que são os sistemas que as pessoas que fazem a feira, né, todo mundo que está na feira tem certificação orgânica e trabalha com o sistema produtivo a partir da agroecologia, eles são muito mais resilientes e têm uma capacidade de adaptação maior a essas questões climáticas, né? A gente atua quase como uma âncora cultural, assim, né, para lembrar a cidade, ó, tem jeito, tem como produzir, não é aquele orgânico, que às vezes as pessoas têm uma ideia também daquele orgânico, ah, aquela cenourinha bem pequenininha, meio não sei o quê, sabe, aquela coisa. Não, os alimentos são bonitos, são vigorosos, são nutritivos, né, é muito diferente do que muitas vezes uma imagem até que tenta se criar, né, da produção orgânica e agroecológica como algo impossível de acontecer.
Perfeito. Rafael, por fim, né, deste olhar mais assim conceitual da presença da feira em espaços históricos em 20, 28 anos, a gente sabe também quem frequenta, quem passa por ali, né, na Praça das Feiras, em Caxias do Sul, aos sábados de manhã, quando acontece a feira ecológica, já sabe que é um espaço quase que de convivência, né? A gente compra, mas a gente convive, se
Isso.
encontra, conversa, troca receita, pergunta para o alguma coisa que não sabe. É um espaço cultural, social e que talvez até pudesse ser melhor aproveitado nesse sentido, né? Com mais atividades culturais. Como você vê, né, também como feirante, e quais os rumos, quais as tendências da feira ecológica, pensando neste ambiente como um ambiente de preservação da sustentabilidade da ecologia?
Bom, acho que isso que tu falou é muito verdade, né? De que existe muito essa troca, né? Entre um ambiente de, apesar dele ser um ambiente de comércio também, ele é muito diferente de um supermercado, né? Então existe uma troca muito grande entre os clientes, entre as famílias de agricultores, né? A gente vai desenvolvendo amizades, preferências, né? Ah, eu gosto de tal fruta que aquela família produz, aí depois tem uma variedade daquela outra, daquele tomate diferente lá que tem uma outra família que produz, né? Então a gente tem muitas trocas ali, né? E então desde o ano passado também a feira passou a contar com café, né? Que é o Lanieta, então aqui também acho que trouxe algo que a gente precisava há muito tempo, assim, né? Que por uma iniciativa, então, a gente tem agora esse espaço ali que é de consumo de alimentos também ali na feira, né? Para além do alimento in natura. E nós queremos reforçar muito esse trabalho cultural, né, na feira, de trazer outras atrações, nos relacionarmos com a comunidade, né, nos relacionarmos com outras organizações da sociedade, né, da cidade de Caxias, que tenham a ver, né, então, que tenham propostas que possam levar para a feira. Então, esse aniversário, né, de 28 anos que a gente está comemorando, já existe um movimento em relação a isso, né, a gente está trazendo algumas atrações ali para a feira, para que as pessoas estejam com nós. A gente já vem fazendo isso algum tempo, talvez assim, de uma maneira, né, ali com o pessoal que trabalha com as abelhas sem ferrão, em algumas parcerias, alguns contatos com as universidades, mas nós queremos, né, a partir desse ano, assim, nós formamos até uma comissão especial para ir organizando esse trabalho, né, e que ela possa fomentar cada vez mais a relação da feira com a comunidade e trazer outras atrações, trazer outras pessoas, outros projetos para interagirem ali naquele espaço da Praça das Feiras, né? Que é um espaço muito bom, muito bonito, ainda mais quando a gente tem um dia ensolarado, né? Para aproveitar, é um espaço familiar, assim, que as pessoas levam as crianças, né? Para irem conhecer o alimento, provar as frutas. Eu mesmo, assim, porque eu e meu irmão, a gente faz a feira juntos, então fica um a cada 15 dias na banca. Então, quando eu não estou lá trabalhando, geralmente eu vou para a feira com meu filho e ele passa a feira comendo fruta, sabe? Ele já faz o lanche dele lá. Então, ele vai, pega um tomatinho num lugar, um moranguinho no outro, um caqui, um pêssego, uma coisa assim. Então, ele já tem, os feirantes já sabem qual fruta que ele gosta. Então é uma relação muito legal que a gente vai criando, né, entre as pessoas, e que é uma relação, embora ela também seja de consumo, né, de comércio, como eu falei, ela é muito mais profunda, né, uma relação de comunidade mesmo, que eu acho que é algo que a gente vem retomando, né, que a gente
Claro.
vem buscando, e talvez algo que como sociedade a gente precise mais, né, desse senso de comunidade.
Perfeito. Rafael, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade, né, de estar com a gente. Parabéns pelas tuas atividades e transmita também aí a nosso carinho, né, a todos os feirantes integrantes. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Beverly, teu carinho também. A gente sabe que tu é cliente, né? A gente não te conhece só pela rádio, sabe que a gente te encontra bastante lá, que não é de hoje também que tu abre espaço para que a gente possa falar aqui sobre o trabalho da feira, né? Então, muito obrigado a ti, à Rádio São Francisco e à equipe de vocês aí pela parceria.
Você ouviu o produtor integrante da Associação Feira Ecológica de Caxias do Sul, Rafael Ribeiro. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da central de conteúdo da tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!